Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Atenção! Se você é da área da saúde e faz parte de alguma organização social, entidade científica, hospital ou repartição pública, fique atento. Nos dias 24 e 25 de setembro, acontecerá o Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Vamos juntos discutir sobre o fortalecimento e propor soluções para a rede oncológica no Brasil. Para mais informações, todosjuntoscontraocâncer.com.br.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianonam.com.br.
Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar, de noite embalamos teu som.
Boa tarde, começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Aqui quem fala é Reinaldo Canto. Hoje, excepcionalmente, apresento o programa junto com a editora do Portal do Observatório do Terceiro Setor, Ana Rogers. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Reinaldo.
O Joel volta na próxima semana, ele estará novamente conosco apresentando o programa. Hoje, vamos falar de um tema muito importante ligado à educação. E conosco, no estúdio, a Isabela Pascoal, que é formada em comunicação social pela SPM e pós-graduada em administração de empresas pela Harvard University. Foi sócia fundadora do portal Neurônio para estudantes e há 10 anos está na governança da empresa e da fundação Educar de Pascoal. Boa tarde, Isabela.
Boa tarde.
Aqui também conosco o Ricardo Falzetta, que é jornalista e matemático, foi repórter e editor da revista Nova Escola e atualmente é gerente de conteúdo do movimento Todos pela Educação. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Reinaldo, Ana, Isabela, tudo bem?
Bom, e ouvinte, você participe do nosso programa, diga o que você pensa ou faça perguntas pela nossa página do Facebook, facebook.com/observatório3setor, ou pelos fones aqui da Rádio Trianon, que são os 3289-3580 e 3253-4845. O Observatório do Terceiro Setor vai para um breve intervalo e voltamos já.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Atenção! Se você é da área da saúde e faz parte de alguma organização social, entidade científica, hospital ou repartição pública, fique atento. Nos dias 24 e 25 de setembro, acontecerá o Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Vamos juntos discutir sobre o fortalecimento e propor soluções para a rede oncológica no Brasil. Para mais informações, todosjuntoscontraocâncer.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, direto de Nova York.
Um estudante brasileiro de 13 anos foi um dos vencedores de um concurso da ONG Climate Reality Report e pôde enviar uma mensagem para os líderes mundiais reunidos na sede da ONU para a Cimeira do Clima. Trechos do vídeo gravado por João Pedro Éboli foram apresentados na abertura da conferência nesta terça-feira em Nova York. O estudante contou à Rádio ONU que é apaixonado pela causa do meio ambiente. João Pedro Éboli quer mais ação dos jovens e dos chefes de Estado e de governo para o combate ao aumento da temperatura do planeta.
Gostaria que os líderes tivessem força de vontade nisso, eles realmente se preocupassem com isso, porque é uma questão muito importante. A juventude sempre está ligada às mudanças, então eu acho que é importante a geração de hoje em dia sempre alenta aí nos protestos, pedindo por mais educação, mais saúde, pedir também por mudanças na gestão de questões climáticas, porque eu acho que isso é muito importante para a gente realmente ter mudanças sérias, e a juventude sempre está ligada nisso, então continue assim até com mais força.
João Pedro Éboli diz que colabora com ações na própria escola onde estuda, pedindo aos colegas para assinar petições sobre causas ligadas ao meio ambiente. A Rádio ONU também ouviu o enviado do secretário-geral para a juventude. Ahmad Alendawi acredita que os jovens são os que mais sofrem com os impactos da mudança climática.
Children and the future generations are the ones who are going to pay the price, basically, for having a planet that is no longer sustainable.
Alendawi explicou que as crianças e as gerações futuras vão pagar o preço de um planeta insustentável. O enviado da ONU para a Juventude destacou que muitos desastres naturais são causados pela mudança climática. Alendawi lembrou que os cidadãos são consumidores e eleitores, por isso, têm poder de influenciar indústrias e governos para que a mudança ocorra. Da Rádio ONU em Nova York, Lê da Letra.
New York, New York.
Sintonia. Trianon AM 740.
Essa foi a reportagem da Rádio ONU, de Lê da Letra. A Rádio ONU é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
E voltando então com o nosso tema aqui, vamos falar de educação hoje no Observatório do Terceiro Setor. Eu gostaria de perguntar para a Isabela Pascoal, que é sócia fundadora do portal Neurônio para estudantes, e tem um trabalho muito interessante que eu gostaria que você colocasse para os nossos ouvintes, né? A Fundação Educar de Pascoal está comemorando 25 anos, é isso, Isabela?
Isso mesmo, Reinaldo. A Fundação, ela comemorou esse ano 25 anos, ela nasceu de um projeto que hoje chama Academia Educar, e com o propósito de ajudar, reforçar a formação de jovens de escolas públicas. Na época era um projeto de reforço escolar, hoje ele é um projeto chamado Academia Educar, que promove a formação de liderança protagonista entre os adolescentes de escolas públicas. O objetivo da Fundação Educar em todos os projetos é sempre promover a educação que transforma. Então, promover a educação que cada ser humano encontra dentro dele, se valoriza e, portanto, consegue transformar a sua realidade, o seu entorno e reverberar na sua cidade, se tornar um líder. A Academia Educar, ela forma esses núcleos protagonistas ao longo de um programa de um ano, em torno de mais ou menos 60, 70 jovens por ano.
Nossa, muito legal. E como é que funcionam esses núcleos de estudantes?
Nós convidamos os jovens de Campinas, que é onde a Fundação está, para conhecerem o projeto. É um projeto que eles são voluntários, ou seja, eles não ganham nada por participar, são duas vezes por semana, e esse projeto, ele forma o aluno baseado nos pilares da Unesco, que é o ser, o conhecer e o agir. Então, é um projeto que começa fazendo com que o jovem descubra o seu valor, resgate a sua autoestima. A gente faz depois uma proposta de agir para ele descobrir o sonho da comunidade, que é uma metodologia chamada Oasis, do Instituto Elos. E, no final do ano, ele é convidado a conhecer o mundo através de pesquisa e aplicar o Oasis na sua escola. A gente acredita muito que a escola deve ser o tabuleiro bom para esse jovem se descobrir e se propagar. Então, durante esse ano todo, ele passa por uma série de oficinas, e onde ele se descobre, começa a agir, e no final do ano a gente vê quantos líderes e que líderes que saíram.
E já foram muitos os beneficiados por esse projeto?
Foram, porque são 25 anos de projeto. No início eram 30 alunos, a gente chegou a ter 120, hoje a gente tem uma média de 60. Ao longo desses 25 anos, a operação do projeto foi mudando um pouco, mas vamos dizer que seja uma média de 60 alunos por ano. Então, Bastante gente.
Ah, Isabela, vocês costumam encontrar esses líderes, os que participaram há mais tempo? Vocês reencontram essas pessoas? Que impacto esse projeto teve na vida delas?
A gente tem uma grande, assim, o Facebook, as redes sociais ajudaram muito a gente se reconectar com essas pessoas. Antes disso, a gente tentava manter contato, alguns trabalham na empresa, mas muitos, a grande maioria, foi buscar outros caminhos, e a gente sempre tentou se manter em contato. A bem da verdade, tem de tudo. Tem aqueles que se destacaram como grandes líderes, protagonistas, que mudaram mesmo a sua realidade e o entorno. Tem outras pessoas que melhoraram muito, que conseguiram muita coisa boa, mas tem aqueles que também não se modificaram. Acho que isso é uma coisa que, né, não existe você pensar, não, 100% vai se tornar, até porque cada pessoa é uma pessoa. E ela tem que descobrir dentro dela. Às vezes não é naquele momento, mas a semente fica plantada. E o papel nosso é esse, é plantar a semente e deixar a terra bem nutrida para ela, se puder aflorar.
Muito bacana.
Bem, nós sabemos que educação não é tarefa de uma organização apenas, de um governo só, de uma empresa. Ela, na verdade, é uma missão de todos, né? E tem um movimento... Todos pela educação, né, Ricardo? Uhum. Como é que funciona esse movimento? Quem participa dele? Um pouco das metas? Podia dar uma geral sobre o projeto?
Claro, Reinaldo. Até antes de falar do movimento em si, você tocou num ponto interessante, que isso que você falou está na Constituição. A educação é um dever do Estado, mas também da sociedade, da família. Está escrito, né?
Sem
então,
dúvida.
Acho que é legal
todo mundo, né?
A gente pensar nisso, né? O Todos pela Educação é um movimento... É uma organização sem fins lucrativos, que hoje tem o status de OSCIP, né, de Organização perdão, Social de Interesse Público. Ela foi criada em 2006 e começou a atuar, de fato, a partir de 2007. E ela nasceu com o DNA da busca pela melhoria da qualidade na educação pública no Brasil, né? E de que forma isso aconteceu ao longo da história do movimento? A primeira grande vertente do movimento foi justamente dar luz às informações educacionais, aos dados educacionais. Então, a história educacional do Brasil sempre negligenciou muito, primeiro, a própria educação, porque se a gente pensar em 500 anos de história... só nos últimos 50 anos começou a se pensar sobre a importância da educação, e nos últimos 20 anos, talvez, começou a se ter mais informação sobre educação. E o movimento começou, então, a dar luz a esses dados. Então, a primeira grande ação do movimento foi traçar cinco metas para a educação do país para serem cumpridas até 2022. E por que 2022? Né? Foi uma data simbólica escolhida, que é o bicentenário da independência do país, com essa ideia de que um país só se torna independente se tiver uma boa educação, se todos os seus alunos tiverem acesso a uma educação de qualidade. Então, o movimento vem, ano a ano, monitorando essas informações de acesso, de qualidade, de alfabetização, de conclusão, de financiamento. E eu acho que esse foi um grande papel, né, do movimento, ao trazer isso para a sociedade, colocar o tema da educação na pauta, né?
Perfeito, Ricardo. Só interromper rapidamente o nosso tema de hoje do programa, que estamos falando do Observatório Terceiro Setor de Educação. Nós estamos na linha agora com a Merula Stigl, que é da Brale. Ela fala direto do Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Boa tarde, Merula.
Boa tarde, um prazer estar falando com vocês aqui do Congresso Todos Juntos contra o Câncer, que acontece em São Paulo, e passar um pouquinho das novidades.
Muito obrigado pela sua presença com a gente aqui no Observatório. E Merula, exatamente você já colocou o ponto, né? Quais são essas novidades? O que está sendo feito aí no Congresso deste ano de 2014 aqui em São Paulo?
Então, é um congresso que está juntando muitas organizações, 107 organizações que trabalham com pessoas com câncer, hospitais, governo... enfim, todas as pessoas que estão atuando na área, apoiando esse congresso. Nós temos 1.148 pessoas presentes no congresso, e de 21 estados. Então, realmente uma grande reunião de pessoas que fazem o bem, que vibram o bem e que estão aqui para compartilhar os seus exemplos, os seus projetos, as suas ideias e discutir justamente com as empresas e com o governo o que, que a gente pode fazer colaborativamente para minimizar as fronteiras e as barreiras que o paciente que recebe o diagnóstico com câncer tem que enfrentar para poder ter acesso a um tratamento digno, de qualidade e sobrevida também, que é o objetivo final.
Aqui no nosso estúdio, Ana Roger vai fazer uma pergunta para você, Merula.
Merula, boa tarde. Boa tarde. Ontem no Congresso foi lançada uma campanha sobre a LLC, não foi isso? A gente, você podia falar um pouquinho sobre essa campanha e a importância dela?
Então, a LLC, a leucemia linfóide crônica, é um tipo de leucemia rara, acontece mais ou menos 15 mil novos casos por ano de leucemia são previstos pelo INCA para esse ano, e essa leucemia ela representa em torno de 10% em relação aos outros tipos, né? Então, em torno de 1.500 novos diagnósticos por ano. É uma leucemia muito tranquila, as pessoas não precisam ter tratamento na maior parte das vezes, é só acompanhar e monitorar periodicamente, mas não necessita de tratamento, só um número muito pequeno de pacientes que eventualmente precisa de tratamento. Como ela tem esse nome de leucemia, muitas vezes o paciente fica inseguro quando recebe a orientação do médico, que ele só tem que monitorar e acompanhar sem nenhum tratamento. Então, o objetivo, aproveitando que muitas pessoas que trabalham com câncer de todos os estados e organizações estão presentes, e também em setembro, ao mês de conscientização de outras doenças, linfoma, leucemia mieloide crônica, a gente aproveitou para lançar essa campanha e informar que é uma doença rara, é uma doença fácil de tratar, mas que precisa de mais esclarecimento. E também para uma plataforma que foi lançada para que as pessoas pudessem compartilhar suas histórias, trocar depoimentos entre os pacientes, enfim. Então, esse que foi o objetivo da campanha.
Bacana. E Merula, você então estava falando da questão de esclarecimento, até porque existem inúmeros tipos diferentes de câncer com agressividades completamente diferentes. Você acha que ainda falta muita informação ou nós temos avançado nesse sentido de esclarecer as pessoas sobre o que é efetivamente o câncer?
Então, eu acho que informação é uma coisa muito importante. Ainda existe muita... as pessoas sabem... que leucemia é um câncer, que câncer de mama, enfim, tem cura, mas ainda as pessoas não têm o hábito de fazer exames anuais, de estarem atentas aos sintomas do seu corpo para irem em busca de uma avaliação, de um diagnóstico precoce, né? Então, essas campanhas educativas, essa oportunidade que a mídia dá para discutir os assuntos e deixar as pessoas atentas ao hábito de uma vez por ano fazerem o check-up é muito importante, porque essas doenças, né, o câncer, na maior parte dos tipos do câncer, eles começam de uma forma muito simples e com sintomas assim que nunca ninguém vai pensar que é um câncer. Então, às vezes manchas roxas, suor noturno, perda de peso, então as pessoas acabam subestimando os sintomas e não vão atrás de uma investigação. E a gente tem um indicador de 75% dos cânceres no Brasil são diagnosticados no estágio 3 e 4, que seria o mais avançado, né? 4 seria o máximo.
Merula,
então,
eu queria...
o objetivo é o diagnóstico precoce no estágio 1, quando a doença é muito controlada, né? Os tratamentos são muito menos agressivos. Então a mensagem é que as pessoas fiquem atentas.
Merula, eu agradeço muito a sua participação no Observatório Terceiro Setor. O congresso vai até quando?
O congresso termina hoje, né? Mas o grande objetivo do congresso é iniciar um movimento todos juntos contra o câncer. Então, o que existe de programas e projetos dentro de uma organização que está, por exemplo, no Rio de Janeiro, que pode ser replicado em Porto Alegre, ou em Salvador, em Recife. Então, na verdade, se inicia a partir do Congresso uma plataforma de colaboração, né, de apoio entre as organizações que participaram aqui. E a gente espera, então, que esse movimento cresça, se fortaleça, e vamos ter outras oportunidades para trocar aí com o terceiro setor novidades e programas colaborativos em prol das pessoas que vivem com câncer.
Olha, agradeço novamente a sua participação, muito obrigado, e vamos com certeza falar mais desse tema aqui no nosso programa. Então vamos agora para um novo intervalo e voltamos já.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Atenção! Se você é da área da saúde e faz parte de alguma organização social, entidade científica, hospital ou repartição pública, fique atento. Nos dias 24 e 25 de setembro, acontecerá o Congresso Todos Juntos Contra o Câncer. Vamos juntos discutir sobre o fortalecimento e propor soluções para a rede oncológica no Brasil. Para mais informações, todosjuntoscontraocâncer.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Lembrando, estamos falando ali sobre o Congresso Todos Juntos Contra o Câncer. O Observatório do Terceiro Setor é parceiro do Congresso. A gente está com um stand no Congresso. A nossa repórter Fernanda Scala cobriu todo o Congresso. Em breve a gente vai ter um programa especial sobre o Todos Juntos Contra o Câncer no nosso programa de TV na NET.
Muito bom, Ana. E voltando aqui ao nosso programa, antes de voltar com os nossos convidados, a Isabela Pascoal, da Fundação Educar de Pascoal, e com o Ricardo Falzetta, do Movimento Todos pela Educação, eu gostaria de registrar aqui que ontem foi feita a abertura da Assembleia Geral da ONU, que começou em Nova York, com pedido de união global dos chefes de Estado para pôr fim às múltiplas crises. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, abriu a 69ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas com um discurso duro. Moon lembrou que hoje enfrentamos mais crises provocadas pelo homem do que calamidades naturais. Não podemos controlar a mãe natureza, disse ele, mas quem diferente de nós mesmos poderá ser responsável por garantir a paz e a justiça no nosso mundo? Isso fez a pergunta ao secretário da ONU para os mais de 193 líderes de nações presentes na Assembleia Geral da ONU. E lembrou também dos refugiados em todo o mundo, que é maior do que na Segunda Guerra Mundial. Em seguida, diante dos representantes dos países e mais de 2 mil profissionais de imprensa, seguindo a tradição que vem desde 1947, a presidenta Dilma Rousseff foi a primeira chefe de Estado a discursar. A líder brasileira lembrou os esforços do Brasil em alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio antes do prazo final, que está determinado para 2015, com a promoção de igualdade social, educação e eliminação da fome. Dilma destacou também a importância da retomada do crescimento econômico mundial para diminuir as desigualdades entre os países. Para obter essa conquista, a presidenta concluiu: é inaceitável a demora na ampliação do poder de voto dos países em desenvolvimento nas instituições multilaterais, sob o risco dessas instituições perderem sua legitimidade e sua eficiência. Lembrando também que antes do início da Assembleia Geral da ONU, ontem, antes nos dias anteriores, teve a cúpula do clima, em que O próprio secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, tinha falado, né, pedido para que os países assinassem um compromisso de desmatamento zero. E a presidenta Dilma Rousseff, alegando questões da nossa legislação, disse que não seria possível o Brasil assinar, né? Tem lá suas razões também, a gente tem que levar em conta que realmente o Código Florestal, que é a lei vigente no país, não prevê isso. Mas seria muito interessante que o Brasil, como outras nações do mundo, também pudessem entrar nesse compromisso de não mais desmatar, não é verdade? Então, voltando aqui com os nossos convidados, a Isabela Pascoal e Ricardo Falzetta, gostaria de perguntar, você, sobre o trote da cidadania, é feito pela...
O trote é um dos projetos que a gente tem. Ele nasceu há 15 anos atrás, quando aquele estudante da USP foi assassinado numa ação de trote. E então a gente procurou premiar grupos de veteranos que além de fazer a bagunça da cerveja, de pintar cara e tal, promoviam um tipo de ação solidária com os bichos, né? A gente nunca quis que deixasse de ser comemorada a entrada na faculdade, mas não precisava ir para uma violência extrema. Então tinham as ações solidárias e a gente criou o Prêmio Trote da Cidadania, que premiava, é um projeto que é aberto para o Brasil todo e premiava os grupos, os melhores projetos de ações solidárias aplicados aos bichos.
Nossa, nós tivemos no passado, não, ainda temos problemas graves relacionados a trote, mas o setor de educação, ele não permite que esse tipo de coisa ocorra com tanta facilidade. Qual é a sua opinião, Ricardo?
Não deveria permitir, né, Reinaldo? Acho que essa iniciativa da Fundação Educar de Pascoal é sensacional, porque mostra que você tem que trabalhar outros valores, né, ainda mais dentro de uma instituição que está cuidando da educação, né? Acho que tem que mudar de fato isso, né?
E é impressionante como universidades, né, que são centros do pensamento, das novas ideias, ainda permitem que esse tipo de coisa aconteça, né? Uhum. Que é algo humilhante, às vezes humilham garotas, são brincadeiras muito de mau gosto e acabam, às vezes, sim, sendo fatais, né? Uhum. Então...
E no passado nós tivemos casos vinculados, inclusive, a faculdades de medicina. Então você imagina, se esse jovem já age dessa maneira, imagina depois
como um médico.
Que vai cuidar
como
da
médico.
Sua saúde, né? Exatamente, a questão até da humanidade.
A gente tem umas perguntas aqui dos ouvintes. A gente tem uma pergunta da Maria Luzia, da Barra Funda, para a Isabela. Isabela, o que você falou dos projetos para os jovens, eles estão disponíveis em todas as escolas e como fazer para ter acesso a eles?
Olha, infelizmente, esse projeto da Academia Educar, ele acontece em Campinas, nas escolas públicas. Você pode acessar o site da Fundação Educar de Pascoal para conhecer mais o projeto. Aqui em São Paulo a gente não tem, mas até pelo site da Fundação, se você entrar em contato com a gente pode indicar outros projetos, também de formação de protagonista, que tem em São Paulo, que tem em vários lugares. Tem muita coisa bacana acontecendo, que precisa ser mais divulgado. É difícil você fazer esse projeto dar certo e você multiplicar com a mesma qualidade, mas tem muita, muita gente, muita, muita organização fazendo trabalhos muito bacanas nessa linha de protagonismo.
Informa para Maria Luzia, então, o site da Fundação. Fala,
Fundação Educar de Paz Choal, com ch.org.br.
E, Ricardo, como é que você vê o trabalho de uma fundação como a Educar? E eu gostaria também de saber no movimento, quantas, se são organizações que participam, pessoas físicas, até os próprios ouvintes, eles acabam se manifestando muito no observatório, uhum, querendo participar. Você veja, a Maria Luzia já ligou para querendo saber como é que dá para conhecer melhor o trabalho da Fundação de Pascoal. Como é que faz para conhecer um pouco mais do movimento?
É legal você tocar nesse assunto, porque tem a ver também um pouco com o percurso histórico do movimento, né? O movimento, como eu comentei anteriormente, surgiu com essa questão mais de monitoramento dos dados, e depois, na sequência, o passo seguinte foi, bom, ok, o que a gente faz então para melhorar? Porque os dados, a gente vem acompanhando, não estão como a gente gostaria. o passo seguinte foi justamente pensar em política, na questão das políticas públicas. Então, das cinco metas, a gente passou para cinco bandeiras. Defesas, em termos de políticas públicas, que o movimento faz para tentar cumprir essas metas. Essas bandeiras ainda num nível mais de advocacy, de contato com os gestores públicos e tudo mais. Mas
quais são? Depois você fala quais são as
bandeiras. As bandeiras, então, vou então retomar as metas. É toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola, relativo a acesso. A meta 2, toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos, que é de alfabetização. A meta 3, todo aluno com aprendizado adequado ao seu ano, que é a meta que mede a qualidade, né, na verdade. A meta 4, todo jovem com ensino médio concluído até os 19 anos, que é a meta de fluxo, de conclusão na idade certa, né, tanto do fundamental quanto do ensino médio. E, finalmente, a meta 5, investimento em educação ampliado e bem gerido. Não basta só ampliar, tem que ser bem gerido. Daí, para as bandeiras que, se tratadas, né, pelo viés da política pública, fazem com que essas metas sejam atingidas, é formação e carreira do professor, definição do que a gente chama de expectativas de aprendizagem, mas que o nome não importa muito hoje. Hoje é a discussão da base curricular nacional, que é ter uma base única no país todo, para que a gente saiba o que os alunos têm que aprender, né, de fato. O uso relevante das avaliações, né? O Brasil avançou muito na questão das avaliações de sistema, mas essa informação chega na sala de aula, no chão da escola, de uma forma muito seca, chega um número. E aí os gestores escolares, os professores, não sabem muito bem o que fazer com esse número. Então, uma das bandeiras é que a gente consiga criar um sistema para que essa informação seja mais trabalhada pedagogicamente, para que o professor entenda aquele número e fale: puxa, meu aluno está nesse ponto de uma determinada escala e ele está sabendo isso e precisa saber mais isso para avançar, né? O aperfeiçoamento da gestão, como eu falei, né, da gestão, da governança da educação, e a questão que hoje se traduz na defesa da educação integral, que é você ampliar o tempo de disposição dos alunos ao ensino, às situações de ensino. Que hoje a gente fala que é a educação integral, traduz essa bandeira. Uhum. Aí, retornando à sua pergunta, né?
Da participar.
Nessa história toda, a gente sempre sentiu, a gente sempre teve a demanda da sociedade mesmo. Como é que eu faço? Como é que eu participo? E a gente, não, de fato, não tinha uma resposta. Assim, olha, você vai e faz isso aqui, você vai, porque ainda não estava no DNA do movimento. O movimento fez uma pesquisa, começou há um ano e meio, mais ou menos, uma pesquisa etnográfica no país todo, justamente junto às famílias, para entender quais são as ações no cotidiano das pessoas que favorecem a aprendizagem dos alunos. E daí surgiram as cinco atitudes, que é uma nova vertente, que são atitudes que a gente está lançando essa campanha agora em outubro.
Ah, ela é nova, então?
É nova.
Novíssima, está saindo do forno agora.
Está saindo agora, exatamente. Ah. Que são atitudes que, se a sociedade adotar, a gente espera que a gente consiga melhorar a aprendizagem do aluno. Então, você tem questões, por exemplo, valorizar o professor. Hoje... E não é uma valorização só no discurso.
E,
né,
como se fala disso, né?
Exatamente.
Toda hora.
Exatamente.
Eu sou professor universitário, mas a gente já não sou muito valorizado. Aí você pega o professor do ensino fundamental, então, nossa, impressionante.
E é engraçado que a gente percebeu isso nesse mergulho etnográfico, a equipe toda executiva lá do Todos. Teve um parceiro que organizou toda a pesquisa, mas a gente se envolveu e participou das saídas a campo para conversar, e era certo. Você conversava com as pessoas. Não, a valorização do professor é importante? É importante. Você conversa, você conhece os professores do seu filho? Você, não conversa. E é isso
incrível,
que falta,
né?
É uma aproximação. Então, essa é, por exemplo, uma das atitudes que engloba também a valorização do conhecimento. Então, assim, você conversar com o seu filho sobre o que está acontecendo na escola, o que ele aprendeu, mostrar que isso é importante, mesmo você sendo um pai que talvez possa não ter tido uma boa escolaridade, porque a gente sabe que muita gente não teve essa oportunidade no seu período, na sua vida, né, escolar, o fato de você mostrar essa importância para o seu filho já faz com que ele entenda a educação como algo prioritário.
Algo importantíssimo, né? Fundamental na sua vida, né?
Então é isso. Aí a gente, em breve, vai estar lançando aí a campanha e acho que vai chegar forte aí na sociedade como um todo para todo mundo participar e, sobretudo, trocar informações sobre educação.
E nos passem todas as informações para que a gente possa divulgar no Observatório.
Com certeza.
Ana?
Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para os dois. Nós estamos em plena campanha, né, para presidente, para os legislativos estadual e federal. E nós não ouvimos de nenhum dos candidatos nenhuma proposta relacionada à educação, que seja uma proposta efetiva, que as pessoas
factível,
se interessem, queiram discutir. Aliás, não há discussão, não há proposta, não há debate a respeito, é sempre uma coisa genérica. Eu queria saber de vocês o que vocês acham disso, e especificamente também do Ricardo, dentro de tudo que vocês monitoram e acompanham da educação, de todos os dados e números que vocês têm, o que você considera o maior gargalo? Acho que deve haver vários, mas o que você considera o maior gargalo?
Eu começo? Eu acho assim, de forma geral, de fato, as propostas de educação nessa campanha, elas estão superficiais, né? E a gente está vivendo um momento muito especial agora na história da educação no Brasil, que é a gente ter acabado de aprovar um Plano Nacional de Educação, que é um plano... o melhor que a gente já teve, ele não é perfeito, ele não é consenso em todas as questões, mas ele é muito bom e é um plano bastante objetivo, com 20 metas estabelecidas para os próximos 10 anos, com centenas de estratégias relacionadas a essas metas que tem a intenção de fazer cumprir essas metas e basicamente... deveriam ser a plataforma de todos os candidatos, né? Eu acho que, assim, um candidato que queira reinventar a roda, ele está completamente anacrônico numa situação como essa que a gente tem hoje, de um plano recém-aprovado, que tramitou durante 4 anos com a participação de todos os setores da sociedade, e é um plano muito abrangente. Então, o que precisa o candidato dizer, ok, como é que eu vou fazer agora esse plano sair do papel... E de fato se tornar política pública, começar a fazer mudar os dados da educação. Como você bem colocou, assim, tem gargalos? Tem, e não é um só. Né? A gente tem questões importantes na área da formação de professores, a nossa formação de professores, ela deixa muito a desejar, e os professores sentem isso, eles não devem ser vitimizados, eles precisam de apoio para conseguir dar uma boa aula, e são dois tipos de formação. Você tem a formação inicial, que é dada na universidade, mas você tem a formação continuada. A gente tem 2 milhões de professores na sala de aula já, em atuação. Esses professores precisam de um apoio permanente dentro da escola, ali no dia a dia, entendendo como é que a criança aprende, quais são as dificuldades. Então, esse é um dos gargalos. Agora, em termos de dados, se a gente olhar, a gente percebe que o desempenho vem vindo bem nos anos iniciais do ensino fundamental, cumprindo as metas, mas nos anos finais do fundamental e no ensino médio, os números estão estagnados.
E você, Isabela, qual é a tua opinião? Nós estamos indo bem, estamos avançando na questão da educação, nossos candidatos estão preparados para falar do tema, o que você tem visto aí?
Eu acho que tem candidatos e candidatas. Acho que a maior preocupação agora é que todo mundo, na verdade, analise um pouco os candidatos. Tem candidato que está muito preparado, que valoriza a educação, e tem candidato que não tem a menor educação em todos os sentidos, né? Então, eu acho que é muito importante, antes de votar, fazer essa pesquisa mesmo. Uma coisa que é muito importante é que não é só o acesso à educação que deve tranquilizar os pais. Não é porque o meu filho tem uma escola ou que ele vai à escola que isso deve tranquilizar, né? Os pais têm que agora começar a se preocupar com a qualidade que é ofertada da educação para os filhos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque os candidatos, a educação não é um tema... Então, eu não tenho dados, mas eu sei que ela não é um tema latente na hora que você entrevista os eleitores, porque, de certa forma, os eleitores estão mais tranquilos, já que o filho está indo à escola. Então, do ponto de vista de propaganda eleitoral, para que um candidato vai ficar falando de plano de educação, se, na verdade, o eleitor ele está querendo saber de saúde, do posto de saúde e de segurança?
Inclusive, até o Benedito Cruz, o nosso ouvinte de Santa Cecília, ele está perguntando exatamente isso. Nos planos de educação, dos planos de governo na área de educação, o que está sendo mencionado nas eleições de 2014? Será que é necessário o que está sendo colocado para suprir o ensino, as necessidades? Está faltando algo ainda?
Olha, pela nossa experiência como fundação, falta gestão de recursos, uma das metas. Nem sempre a falta de recurso é a causa de não ser de não ter uma boa educação.
O problema é a gestão desse recurso, né?
É a gestão, é a valorização do professor, é o relacionamento dos pais com os alunos e para com a escola. O respeito pela escola precisa existir. Então, é uma questão bem complexa mesmo, não é uma questão fácil. E aí eu concordo com o Ricardo. O que os candidatos têm que ter tem que dar uma continuidade. Não adianta, não é uma coisa que você muda de um dia para o outro. Então, tem que pegar um programa, o que está acontecendo agora, que está dando certo, e perpetuar isso, para começar a ter resultados.
Senão educação não é para ser feita em curto prazo, né? A gente tem essa noção, né?
Não pode ser plano de governo, tem que ser plano de Estado.
De Estado,
questão de Estado.
De país, né?
E o mais incrível é que a gente tem experiências assim no país. Você pega municípios que têm bons índices de educação, você vai olhar a história política, você percebe que tem essa continuidade. Uhum. Não pode ir a cada mudança de governo, zera tudo e começa de novo, né?
E tem um aspecto importante também, é que a população ela está interessada em educação e ela quer mais educação. Ela não sabe a quem recorrer, como recorrer, quais são os canais. Uhum. Às vezes a própria escola, a pessoa não consegue ter esses canais diretamente com a própria escola. Uhum. Eu acho que também falta essa mentalidade da escola de abrir, de ter canais acessíveis para que os pais possam também se aproximar. Porque se você pode, você tem que pensar também que há pais que, como você mesmo disse, não tiveram nenhuma formação. Uhum. Então, como ele vai saber avaliar se a educação que o filho dele está tendo é boa ou não? Ele não sabe. Chega em algum momento das contas de matemática que ele já não consegue mais orientar o filho.
Uhum.
É uma dificuldade grande.
Essa aproximação que a gente está defendendo, ela tem que ser de mão dupla. A escola também tem que estar preparada para se aproximar das famílias, muitas vezes não está, mas tem que saber receber, tem que organizar, tem que, por exemplo, vai marcar uma reunião de pais, tem que dar uma olhada qual é o ambiente, qual é o contexto da comunidade escolar, para saber em que horário marcar, porque senão não vai ninguém, está todo mundo trabalhando. Tem que ter alternativas, de repente não é uma reunião só, né? Então acho que tem esses dois lados.
Uma prova aqui do interesse da comunidade, da sociedade pela educação, o José Soares fez aqui uma observação. Ele mora no Capão Redondo, está falando, mora em um lugar carente de projetos educacionais para jovens. Como levar esses projetos dos quais vocês estão falando para essas comunidades carentes? Existe uma maneira de solicitar junto às organizações?
Então vamos para essa resposta logo após o nosso intervalo e você, ouvinte, continue a participar do Observatório do Terceiro Setor. Voltamos já.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Atenção. Se você é da área da saúde e faz parte de alguma organização social, entidade científica, hospital ou repartição pública, fique atento. Nos dias 24 e 25 de setembro, acontecerá o Congresso Todos Juntos Contra o Câncer. Vamos juntos discutir sobre o fortalecimento e propor soluções para a rede oncológica no Brasil. Para mais informações, todosjuntoscontraocâncer.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. a FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a...
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Bom, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. E, ouvinte, hoje vamos sortear um exemplar do jornal Le Monde Diplomatique, que é parceiro do Observatório do Terceiro Setor e que aborda principalmente o marketing político. O Le Monde é uma bela publicação que, se você não conhece, se você não for sorteado, vale a pena conhecer e comprar nas bancas de jornal de todo o país. Telefone, participe do sorteio. É 3289-3580 e 3253-4845. Esperamos a sua ligação para ser sorteado. Ana?
O Ricardo acho que vai responder a pergunta do ouvinte, né, José Soares. Uhum. Ricardo e Isabela, por favor.
Então, José, o Todos pela Educação não tem programas na ponta diretamente, mas fique super à vontade para entrar no nosso site www.tpe.org.br, tem um Fale Conosco lá, você entra em contato com a gente, você especificamente, a gente já pode depois direcionar essa resposta. A gente vai atrás dos programas que a gente possa indicar e não vai deixar ninguém sem a informação.
Obrigado, Ricardo. E a gente estava falando aqui no intervalo dos projetos mais interessantes da Fundação Educar de Pascoal, e eu até estava dando um depoimento pessoal, que um dia desse eu estava lendo um dos livros do Leia Comigo, que é da Fundação, para minha filha, que tem 7 anos de idade. Isabela, você pode falar do projeto?
Posso. O projeto Leia Comigo, ele nasceu com a intenção da gente também promover educação para os pequenininhos. E a gente acredita que, a gente sonha que cada criança mereça ter um livro e queira ter um livro, como ela tem uma boneca, um carrinho, como um brinquedo, mais do que fazer doações para escolas públicas ou para bibliotecas, que cada criança tivesse um livro. E assim nasceu o projeto Leia Comigo. A fundação, ela escreve, publica com autores e ilustradores parceiros, livros sempre com conteúdo educativo, ou para incentivar a educação e leitura, ou trabalhar as diferentes deficiências, a gente chama de amigos especiais, diferentes doenças, e também para estimular valores. São coleções que tratam desses assuntos e são livros feitos inteiramente através de leis de incentivo, PROAC, Lei Rouanet. Então, a gente convida as empresas a investirem no projeto. Nós produzimos o livro com a marca da empresa e a gente fica tutor desse livro, com o compromisso e responsabilidade de doar para aqueles que não têm acesso e não podem receber. Pode ser uma escola pública, pode ser uma biblioteca, mas o que a gente gosta mesmo é de fazer a doação. A gente conta com a rede da De Pascoal para andar um pedaço do caminho e tentar chegar na maior parte do Brasil com isso. E dessa forma a gente acredita que a gente está levando um pouquinho de conhecimento para as crianças. Cada criança tem que ter um livro.
O livro não é vendido, não, né?
Não, ele livro não é vendido, ele é sempre distribuído gratuitamente. E de preferência que alguém como você, Reinaldo, seja um mediador de leitura para o seu filho. Porque muitos não sabem ler, e isso é uma coisa que ajuda muito a despertar o interesse pela leitura e pela educação. É fundamental a presença de uma pessoa estimulando a criança a usar o livro.
Ana Rogers.
É, eu vou aproveitar que a gente está falando aqui de livros e também dizer que o Observatório está apoiando a campanha do ADUS, que é o Instituto de Apoio ao Refugiado. É uma campanha para apoiar os refugiados que estão chegando ao Brasil. Há muitas famílias chegando com muitas crianças e elas não têm brinquedos, não têm livros, não têm nenhum tipo de estrutura. E aí queria convidar todos também que querem participar da campanha para acessar o nosso site www.observatório3setor.com.br e dar uma olhadinha na matéria sobre a campanha e saber como faz a doação também. E aí aproveitar e convidar a De Pascoal para participar dessa campanha com a gente.
Muito bom. É, agora voltando com você, Ricardo, existem um trabalho também do movimento para atitudes para auxiliar o aprendizado de crianças e adolescentes, é isso?
É um pouco dessa terceira vertente que eu estava falando, né?
Tá.
Então, uma das atitudes é a valorização do conhecimento do professor, a outra é colocar a educação no dia a dia, a terceira é trabalhar as habilidades para a vida. Então, hoje em dia a gente fala das tais habilidades não cognitivas, né? Que é o poder de concentração, a resiliência, a persistência, né? Que são habilidades que precisam também ser trabalhadas dentro da escola de uma maneira transversal.
Ser desenvolvidas, não é só o conhecimento básico que
exato,
a escola oferece.
Exato.
É um aprendizado um pouco diferente, é isso?
É algo que tem que permear todas as disciplinas.
Você, né, pode dar um exemplo?
Então,
de uma...
Por exemplo, o professor pede ali e não só o professor, né, isso em casa também.
Claro.
Quando você está acompanhando ali o seu filho fazendo uma lição de casa, percebe que ele está com uma dificuldade, ele desiste. Você não tem que fazer a lição por ele, você tem que insistir, falar: filho, filha, vamos tentar mais uma vez, tenta outro caminho, não desista. Eu acho que esse é o trabalho que tem que ser feito tanto em casa quanto na escola.
E, né, o elogio é para o esforço, não é para a vitória, né?
Exatamente.
O elogio
exatamente.
É sempre assim: que bom que você conseguiu pelo seu esforço, parabéns. Exato. Pelo esforço, continue assim. Isso
e mesmo porque ele pode fazer uma lição de casa e eventualmente cometer um equívoco, você não tem que corrigir, porque esse equívoco é importante para que o professor entenda se o aluno está compreendendo ou não. A lição de casa não se faz pelo aluno, você tem que acompanhar e apoiar.
O não fazer é que não é nenhum
exatamente,
caminho, né,
não,
na verdade.
Não,
a tentativa e erro faz parte do processo da educação.
Exatamente. E aí, só para fechar as atitudes, tem a questão de valorizar o protagonismo dos jovens. Então, assim, quando uma criança vira para o pai ou para o professor e fala: puxa, eu quero ser escritor. Você tem que falar: puxa, que legal, você tem toda a condição, basta você percorrer bem esse caminho, estudar bastante e não cercear as vontades da criançada. Isso é a pior coisa que tem. Então, assim, o aluno quer ser astronauta, você vai poder ser astronauta se você... O que tem que diferenciar é sonho, né, de algo que de fato pode. Por exemplo, se eu chegar hoje e falar assim: bom, hoje eu tenho aqui meus 46 anos e quero me transformar no maior jogador de futebol profissional.
Aí fica complicado, né?
Impossível, né? Mesmo porque não só a idade, mas também não tem o menor jeito para futebol. Então isso não dá. Agora, se fosse uma coisa factível, e aí é que é legal o pai e o professor perceber essa diferença e apoiar o jovem. E, finalmente, a última atitude que a gente está lançando nesse programa, nessa mobilização, é ampliar o acesso à cultura e ao esporte. Então, a gente sabe que tem locais que o acesso é mais difícil, mas tem que procurar, tem que buscar. Está acontecendo alguma coisa no bairro? Tem uma quadra? Tem um espaço cultural? Leva o filho, sai de casa. Vamos organizar melhor o tempo. Não significa assim: não pode assistir televisão, não pode ficar no joguinho. Tudo tem seu tempo, né? O que falta é organizar um pouquinho mais, equilibrar um pouquinho mais esse tempo e aproveitar aquilo que o território próximo oferece em termos de cultura e de esporte.
Ricardo, voltando nessa questão que você colocou, a gente falou aqui de tentativa e erro. Isabela, para você, como é que você se sente com o trabalho já realizado pela Fundação? Muitas tentativas, muitos erros ou mais acertos que... Qual é o balanço que você faz do teu trabalho?
Eu acho que muito acerto, muito esforço e
com certeza muito, muito... Não, eu acho que não é erro, na verdade. Eu acho que é aprendizado. Eu acho que, na verdade, é um aprendizado. Eu acho que uma das coisas mais bacanas de se trabalhar numa fundação para educação, é que ela te permite ir reajustando, readaptando os projetos à medida que você vai percebendo uma mudança na sociedade. Então, claro que a gente erra e tem algumas comidas de bola muito grande, mas, por exemplo, num projeto de protagonismo, o projeto que começou há 25 anos atrás, ele com certeza, a base, o objetivo e a missão é a mesma, mas toda a sistemática dele é diferente, porque hoje o jovem é totalmente diferente, de 5 anos para cá, então a gente revisita os projetos todo ano, então é um trabalho que é um esforço constante, não dá para você falar, ah, que bom, lancei produto, agora está ótimo e tal. Por outro lado, você pode mudar muito fácil, né? Então, antigamente, o Trote da Cidadania, ele premiava com produto mesmo, um computador, uma máquina fotográfica. Depois de um tempo, a gente percebeu que o que o jovem queria como prêmio era capacitação. Então, hoje, o jovem vem, os jovens, os três principais, os três finalistas vêm para Campinas para passar a fazer um challenge experience, é um final de semana de empreendedorismo com um dilema. E é o que eles querem. Então, é muito bacana.
Ana? Tem uma pergunta para a Isabela também. Também, obrigada. A gente está aqui numa época em que os jovens estão completamente nas redes sociais. O tempo todo, 24 horas, às vezes não ouve a mãe dentro da sala, lá no professor dando aula, a pessoa está lá postando e tal. Como vocês veem esse desafio? A educação hoje ela está competindo com a internet, né? E como fazer uso da internet, então, para melhorar os aspectos aí da educação?
Começa? Ana, eu acho que tem que se aliar, não dá para chegar e falar, olha, não pode, é proibido e tudo mais. E para você conseguir trabalhar com todos esses recursos, né, principalmente os recursos tecnológicos, volta para aquele ponto que a gente sempre bate, que é a questão da formação do professor. Um professor que tiver bem preparado, ele vai conseguir perceber em qualquer recurso tecnológico, seja a rede social, seja a própria internet como um todo, ou softwares digitais e tudo mais, apoios para a sua pedagogia, né? Vou dar um exemplo banal aqui. Faça uma pesquisa, né? Não pode pedir desse jeito, não é faça uma pesquisa. O professor tem que fazer a pesquisa antes, pensar em boas perguntas, colocar desafios para esse aluno para que ele não vá lá e simplesmente faça Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e colar. Se ele fizer boas perguntas, ele vai fazer o aluno pensar, o aluno vai atrás, vai buscar lá no Google, na internet e tudo mais, nas ferramentas de busca, mas não vai dar para ele simplesmente entregar, ele vai ter que elaborar alguma coisa para entregar uma pesquisa bem feita. Então isso, eu acho que qualquer, até o celular, né, que eu acho que é algo que está presente na vida de todo mundo, dá para usar tranquilamente em qualquer disciplina.
E vocês, como vocês fazem uso das ferramentas de redes sociais e da internet?
Olha, a gente faz uso, as redes sociais são ferramentas pra gente, com os jovens, é fantástico. Hoje o Trote ele é inteiro feito virtualmente com uma plataforma, é como o Ricardo falou, tudo tem um lado bom e um lado ruim, tem os limites, acho que como pai e mãe, tem que chegar uma hora e proibir, não tem, assim, educar, dar trabalho. Então, assim, você vai usar o computador tanto tempo, você vai fazer. E na escola, é uma coisa que o Ricardo falou mesmo, o professor tem que aprender a usar. Porque o que está começando a acontecer muito é que o jovem está passando por cima do professor porque ele sabe mais de tecnologia que o professor. Então, volta para a preparação do professor. E o professor, não adianta negar. Né? Então, assim, tem muita coisa bacana em rede social, né? A que a internet oferece, né? E aí, assim, o que é bom, eu absorvo, eu uso na minha aula, e o que não é, tá proibido.
Sem dúvida. Bom, nós estamos chegando, já passou mais de uma hora, final do nosso Observatório Terceiro Setor, e eu gostaria das considerações finais da Isabela e do Ricardo. Vamos começar com a Isabela Pascoal, que há 10 anos está na governança da empresa e da Fundação Educar de Pascoal. Isabela, se você quiser deixar primeiro suas considerações finais mesmo, e se quiser deixar algum contato, um site da fundação, está à vontade.
Muito obrigada por poder participar do programa. Além de ser um programa, é bacana ouvir perguntas. A gente acha que está cobrindo todas as possibilidades, mas, por exemplo, eu vou sair daqui pensando, poxa, como montar uma rede para divulgar os projetos sociais em outras áreas, né? Porque foram duas perguntas que ligaram. Então, muito obrigada. Quem quiser saber mais sobre o projeto ou tiver alguma outra dúvida, curiosidade, até de saber como chegar mais próximo da escola, o site é fundaçãoeducardepascoal.org.br ou coloca no Google, que aparece tranquilamente. Mas eu acho que a consideração mais importante é que a gente tem que valorizar mesmo a educação e que, de fato, ela é a única ferramenta que a gente tem para transformar, nos transformar e transformar a sociedade. Por mais que seja uma frase feita, é o que cria consciência, é o que cria condição para a gente questionar, para a gente aprender e aí, portanto, causar uma evolução.
Muito obrigado. Ricardo Falzetta, gerente de conteúdo do movimento Todos pela Educação, que esteve conosco aqui nessa hora. Suas considerações finais, Ricardo, e também os contatos do movimento, por favor.
Legal, obrigado, Reinaldo. Eu acho que assim, você falou uma hora, né? Parece que passa tão rápido. O mais legal é que a gente ficou quase esse tempo todo falando sobre educação. Acho que isso é o mais interessante, é o mais importante, né? O Todos pela Educação tem o site www.tpe.org.br e tem também o Observatório do Plano Nacional de Educação, que a gente lançou em dezembro e acabou de virar uma versão nova essa semana, que é www.observatoriodopne.org.br, onde é possível monitorar, acompanhar, justamente para cobrar os candidatos, cobrar os gestores públicos sobre cada uma das metas desse plano. Muito obrigado a todos aí.
E boa tarde, né, Ana?
Boa tarde. Só enquanto estamos encerrando aqui, só avisar que saiu o resultado do plebiscito e foram 7.754.436 pessoas que votaram pelo plebiscito para uma nova constituinte da reforma política. Então, o desejo de mudança, ele está vivo, está latente
neste país.
E no nosso site há mais informações sobre o plebiscito, www.observatório3setor.com.br.
E nossos agradecimentos especiais novamente a Isabela Pascoal, da Fundação Educar de Pascoal, e o Ricardo Falzetta, do movimento Todos pela Educação. A produção do programa é de Joana Ferreira, Diego Scala, Maria Fernanda e chefia de redação de Marisa Marega. Os trabalhos técnicos do nosso amigo e competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras, 6h. E a reprise na terça-feira, 14h. Também estamos no Facebook. Acesse, curta e comente os programas na nossa página, facebook.com/Observatório 3 Setor. Se quiser ouvir novamente o programa, dentro de instantes, estará disponível em nossa página no Facebook. Voltaremos na terça-feira, espero que com nosso titular, amigo e companheiro Joel Scala, aqui na direção dos trabalhos do Observatório, na construção de uma sociedade mais solidária, justa e sustentável. Boa tarde.
Atenção! Se você é da área da saúde e faz parte de alguma organização social, entidade científica, hospital ou repartição pública, fique atento. Nos dias 24 e 25 de setembro, acontecerá o Congresso Todos Juntos Contra o Câncer. Vamos juntos discutir sobre o fortalecimento e propor soluções para a rede oncológica no Brasil. Para mais informações, todosjuntoscontraocâncer.com.br.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.